Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A África do Sul tem vivido semanas de muita violência com milhares de imigrantes de países vizinhos, como de Moçambique, Zimbábue e Malawi, entre outros, a terem de abandonar o país para fugir à fúria dos sul-africanos. Várias mortes foram registadas. Para alguns analistas, foi uma onda de violência xenófoba no país que lutou contra a discriminação do apartheid, com o escritor moçambicano Mia Couto a enviar uma carta ao presidente Jacob Zuma a lembrar que ele mesmo foi muito bem acolhido em Maputo quando aí esteve exilado. Para outros, esta onda de violência decorre da grave crise política por que passa a África do Sul, em que os seus cidadãos têm de dividir os poucos empregos existentes com os imigrantes, na maioria dos casos ilegais. Esta é a opinião também do historiador moçambicano Egídio Vaz, que na conversa que se segue nesta edição de Agenda Africana fala sobre a imigração na África Austral.
Estamos perante uma crise da reprodução económica, onde os sul-africanos estão desiludidos em relação aos programas sociais e económicos e à falência do Estado sul-africano em corresponder às expectativas e em satisfazer as necessidades mais básicas dos sul-africanos. E, portanto, é um problema económico, por um lado, endógeno, decorrente desta incapacidade do Estado sul-africano em resolver os problemas, mas também é regional, na medida em que os países da África subsaariana não conseguem, eles mesmos, inclusive com a África do Sul, inclusive, regular a política de imigração, onde a África do Sul é a única receptora, pelo menos nos países da SADC, e isso exacerba ainda mais as consequências económicas e sociais dos sul-africanos mais pobres, porque se trata de um tipo de imigração para que, para além de ser ilegal, sobrecarrega e superlota ainda mais a infraestrutura sul-africana e exacerba a incapacidade do próprio Estado sul-africano em resolver os mais básicos e elementares problemas dos povos sul-africanos. Portanto, seria uma perspectiva meramente minimalista, reducionista, chamar aqueles ataques de xenófobos. Aqueles são ataques de criminosos sobre cidadãos estrangeiros, a quem os acusa de serem a causa dos seus problemas.
Professor, mas por que outras comunidades, penso por exemplo agora na portuguesa, não são vítimas dessa onda de violência?
A tipologia, o extrato social que mais é vitimado é aquele extrato social pobre que vive em áreas menos seguras ao lado de sul-africanos igualmente pobres que juntos vão lutar por empregos também precários. Se estiver em Joanesburgo, em Durban e eventualmente em outros lugares, é possível verificar um rodízio de emprego onde os sul-africanos ou mesmo os imigrantes vão e sentam-se ao lado de uma obra em construção e não são empregos e não têm promessas de ser empregados a qualquer altura e o emprego ali sai a conta gotas eventualmente. Ou seja, estamos perante um total desespero desses moçambicanos, desses sul-africanos, desses zimbabuianos, que a todo custo buscam e a qualquer preço alguma fonte de sustentação. Os portugueses e outros moçambicanos, inclusive, que são competitivos, que se encontram e vivem em lugares relativamente confortáveis, com segurança, que se beneficiam da grelha elétrica, da grelha de abastecimento de água, que são remunerados regularmente, estes não são vítimas. Quem são vítimas são os cidadãos sul-africanos que sofrem a mais abjeta pobreza e que está consciente de que o outro pobre da região está aí com o potencial de lhe tirar algum sustento. E, portanto, é o medo e a incapacidade de verificar que, na verdade, o problema não reside essencialmente no vizinho, no estrangeiro vizinho, mas, sobretudo, no próprio Estado e na falência das suas políticas redistributivas. Deixa-me só fornecer sim, uma perspectiva sociológica da sociologia da pobreza e como é que as classes marginalizadas normalmente se manifestam perante isso ao Estado. Isto aconteceu, por exemplo, em Moçambique, na governação de Guebuza, duas grandes manifestações na cidade de Maputo, onde atos similares tiveram lugar, em que se vandalizaram as propriedades como lojas e saqueou-se. Portanto, eram pessoas marginalizadas, afetadas pelo alto custo de vida, que estavam a lançar um sinal ao governo sobre a necessidade de rever as suas políticas redistributivas. Portanto, é sobre os símbolos aparentemente frágeis que se recai a fúria de pessoas marginalizadas quando essas decidem lançar alguma mensagem aos governantes. Isto, no caso vertente sul-africano, acontece sobre os imigrantes. No caso vertente moçambicano, aconteceu sobre os bens e propriedades que, para estas pessoas, simbolizavam a opulência. Carros, estradas, viaturas particulares, lojas. Portanto, esses elementos todos precisam de entrar em cena e são explicáveis do ponto de vista sociológico.
E o que é que isto pode representar para o futuro da África do Sul? Um país com uma forte crise económica, como disse agora, que é, sem dúvida, o país mais desenvolvido e com maior produto interno bruto da África Austral e que tem sido até um refúgio para pessoas de outros países vizinhos. O que pode isso representar para o futuro da África do Sul nos próximos tempos, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista também da imagem que está a ser transmitida ao mundo?
Olha, eu coloco-me aqui na brecha pelo povo sul-africano, mas também pelo governo sul-africano, mas, e acima de tudo, pela incapacidade e o oportunismo que os Estados-membros da África Austral e principalmente os países afetados não conseguem eles próprios dizer a verdade. E o que está em causa é que a questão de imigração nunca foi discutida em sede da SADC, justamente porque os governos da África Austral ou da África subsaariana entendem perfeitamente que não são capazes de reter e regular, de reter o movimento migratório dos seus cidadãos, justamente porque elas, esses estados, não são capazes de dar o que esses cidadãos vão à procura na África do Sul.
Uhum.
E, portanto, quando acontecem situações como estas, estes mesmos estados aproveitam o sofrimento e o óbvio para voltarem a reaglutinar e a relegitimar-se perante os cidadãos. Ou seja, usam esses atos infelizes para tentarem fortalecer a sua posição de líderes nacionais nos seus próprios países, condenando os outros e aproveitando aí sim para reagrupar a nação em torno daquilo, em vez necessariamente de discutir a questão de migração, da qualidade da migração, da movimentação de pessoas e bens. Olha, a África do Sul, ao nível da África regional, foi um país que, consciente disto, abriu as portas, assinando acordos de supressão de vistos com a maioria dos países da África Austral. Angola não fez isso em relação a Moçambique, mas Angola é relativamente subdesenvolvida em relação à África do Sul. Ou seja, esta supressão, essa facilitação de movimentação na movimentação de pessoas e bens devia ser acompanhada por um debate esclarecedor sobre como que isso é regulado. Uhum. Na Europa, nos Estados Unidos da América e outros, existem políticas migratórias claras e que são estratégicas, mas a África do Sul depara-se com uma migração clandestina, acima de tudo, e de pessoas eventualmente sedentárias. O tipo de pessoas que entram e o seu estatuto é um problema que concerne não apenas a África do Sul, mas a todos. Para mim, a África do Sul neste momento está a sofrer consequências por dois motivos. Primeiro, porque a própria governação de Zuma não está sendo famosa, tanto a nível pessoal como a nível das suas políticas redistributivas, inclusive o modelo de governação. Corrupção, secessão interna. Segundo, também pelo facto dos os Estados-membros da África subsaariana e da África Austral em si não ajudarem e não serem claros sobre qual é o fenómeno que está a passar neste momento. Porque não é pela primeira vez que se sabe que na África do Sul existem imigrantes ilegais e não é pela primeira vez que, por exemplo, o Estado sul-africano repatria compulsivamente, de tempos em tempos, milhares e milhares de moçambicanos, de zimbabueanos e de outras nacionalidades que se acham ilegais.
Na ótica do que disse, a África do Sul com certeza vai reforçar as suas fronteiras e vai reforçar a sua política migratória. Que reflexos poderá ter essa decisão nos demais países? Fala em Moçambique, Zimbábue, Malawi e outros países vizinhos, nomeadamente na redução dos recursos que os imigrantes enviam para os seus países de origem.
É seguramente que terá reflexos negativos, porque os estados, esses afetados, não poderão satisfazer as demandas destes cidadãos que encontravam na África do Sul como solução para a resolução dos seus anseios. Portanto, é um assunto que eu julgo, é um tema para debate, e que a África do Sul, juntamente com os seus vizinhos, rediscutam este assunto e encontrem formas seguras de regular, controlar e ainda mitigar qualquer ato violento sobre os imigrantes. É verdade que dentro da África do Sul precisa também fortalecer este movimento de sensibilização para com junto das camadas mais desfavorecidas, e não só, para que eles não vejam e não partam para a violência sobre os outros. A história comum de luta contra a apartheid, mas também pela libertação de África, precisa seguramente de fazer parte de um discurso que é para construirmos, de facto, uma comunidade de cidadãos da África Austral e de África que nos reconhecemos como irmãos e que juntos abordemos assuntos com as lideranças para a solução dos problemas.
Foi assim a conversa com o historiador moçambicano Egídio Vaz num olhar sociológico sobre a crise atual na África do Sul, aqui nesta edição da Agenda Africana da Voz da América. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.